Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você na próxima hora da programação com o Ideclasa na Cultura, na sua edição de terça-feira, 23 de março, um programa realizado em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Comigo, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto, Miriam Gonçalves, e o nosso tema de hoje, a pandemia em descontrole. Em vários aspectos da pandemia que a gente vai tratar no programa de hoje. Para isso, a gente conta com dois convidados mais do que especiais. Dr. Rodinha, que é médico, político, também nosso colunista, já esteve aqui com a gente, nosso convidado de honra, já esteve nesse programa várias vezes, trazendo dados importantes a partir da sua experiência, conhecimento e reflexões. Tenho certeza que vai ser um prazer ouvir o Dr. Rosinha hoje novamente. E a Carmen Ribeiro, que é socióloga, que vai trazer também contribuições importantes para a nossa conversa de hoje. E eu já quero começar cumprimentando Miriam Gonçalves, que é a nossa colunista, amiga e parceira do Ideclasa na Cultura. Como é que você está hoje, Miriam?
Olha, Mariane, primeiro, bom dia a todas, a todos. Bom dia a Carmen. É um prazer tê-la aqui. Companheira, amiga de muitos anos, Rosinha, maravilhoso, médico, nosso também companheiro que tem estado aqui. Eu tenho, às vezes, tentado fazer uma brincadeira e tal no começo de cada programa, mas tem sido muito difícil. E o nosso tema hoje, na verdade, me lembra um trem descarriado. Normalmente vai primeiro a máquina, em seguida vão os vagões. E nós estamos numa situação um pouco contrária. Nós, os brasileiros, o Brasil está indo para o abismo e a máquina continua desgovernada. E é sobre isso hoje que nós vamos conversar com pessoas que sabem muito da saúde pública e que podem nos ajudar a entender essa situação. Afinal, o que faz o Ministério da Saúde? Afinal, o que significa atuar economizando, atuar gastando? O que é gasto público nessa situação? A gente não tem muito como começar sem dizer que nós temos um governo federal, um governo Bolsonaro, que joga contra a população de várias formas. Primeiro, minimizou a doença, era uma gripinha. Não ia passar do número de mortes que nós tivemos com H1N1. Eram 1.800. Veja a quanto chegamos. Estamos a quase 300 mil mortos. Depois brigou com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde, fez críticas, diz que não falava a verdade, não entrou no consórcio para compra de vacinas da OMS, brigou com os parceiros comerciais brasileiros, em especial com a China, que é quem produz uma das vacinas que nós temos utilizado com maior garantia e quem traz insumos para o Brasil para podermos fabricar essas vacinas do Butantan. Brigou com a União Soviética, com a Rússia, para não vir a Sputnik para cá. Mudou de ministro, caiu um, caiu o segundo e agora? Hoje eu li uma notícia no jornal assim: Ministério da Saúde, blá blá blá. Quem é o ministério? Quem é o ministro? Sai Pazuello, não sai Pazuello. Entra esse outro, não entra esse outro. Pazuello, na verdade, não caiu até agora, porque ele é general e, caindo, ele perde o foro privilegiado e ele está sendo acusado de crimes gravíssimos. O outro que entra não poderia ser, porque também ele é diretor e proprietário de empresas na área de saúde. Bom, fora tudo isso, nós temos um clima que é puxado pelo Bolsonaro de não use máscara, de não faça lockdown, aglomere-se. E depois, quando a gente chama Bolsonaro e esse governo de genocida, ainda tem polícia federal que queira processar e prender por desacato à lei de segurança nacional. Passo de volta para a Mariane, vamos para os nossos convidados.
Vamos lá, doutor Rosinha, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Como é que você está hoje?
Eu hoje estou numa expectativa de ser vacinado.
Eva!
De saúde, aquilo que a gente chama da saúde física, a gente está bem. Mas a saúde mental, é o momento que nós vivemos, se tem alguma pessoa que está se sentindo bem mentalmente, essa pessoa deve ter algum problema de saúde mais grave do que o meu ou daquelas pessoas que estão sentindo que não está bem. Eu não tenho como ficar bem no momento em que você vê esses números, que são números assim que você imagina, bom, são números, são desconhecidos. Os números são desconhecidos? Não. O número é um montante elevado. Ah, mas as pessoas são desconhecidas? Não. São pessoas que a gente conhece, que já foram levadas. São mesmo que a gente não conhece, são vidas humanas que são roubadas. Então não tem como eu ficar bem. E como é o programa de hoje, inclusive abrangendo a área social, não tem como ficar bem. Se você vê pelas ruas, não precisa sair. Basta chegar na janela aqui do prédio onde eu moro, a quantidade de gente que a gente vê andando, pedindo, catando material reciclado, ou aquelas pessoas que já andam. Até outro dia eu tomei nota que eu vi um cidadão passando e ele estava brigando. Com quem? Com os fantasmas dele. Os fantasmas dele ele está vendo, mas muitos desses fantasmas são nossos também. A gente pode às vezes não ver e brigar com ele, porque a gente tem um equilíbrio ainda para suportá-lo dentro da gente. Então, o autoritarismo, a construção do fascismo, a construção da miséria, não tem como você dizer que está bem. Para quem quer uma chamado bem com a vida, bem de vida, mas bem com a vida, mas de uma maneira coletiva. Que o bem do outro significa o teu bem também, ou da outra. Se a outra pessoa não estiver bem, não tem como estar bem. Então, por isso que eu falo, dentro dos possíveis. Fisicamente, sim.
Dentro do novo calendário da vacinação, a sua vacina já será essa semana?
Se não faltar, será semana que vem.
Na semana que vem.
Se não faltar a vacina.
Estamos torcendo por isso. Na verdade, o desejo da vacina é para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso e abraça a vacina, né? Abraça essa oportunidade de ir lá, sim, se imunizar contra esse Covid-19. Seguimos. Carmen Ribeiro, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem por aí? Como é que você está?
Olha, dá para fazer as palavras do Rosinha minha, né? Também estou na expectativa da vacina. Acho que nós temos a mesma idade, né, Rosinha? Semana que vem, sim, provavelmente, se não faltar a vacina. Mas eu acho que é isso que o Rosinha falou. A gente fica oscilando entre tentar, o que a Miriam falou também, né? Tentar ser otimista, buscar notícias que nos dê algum alento, né? Mas está sendo muito difícil para todos nós. E a gente aqui não pode nem reclamar. Você está numa casa boa, tem como ficar isolado, né? E o conjunto da população, né? O pessoal que mora nas periferias, em barracos, em casa pequena, um monte de gente junto. Quer dizer, nós temos assim uma variedade enorme de situações. Então, às vezes, a gente fica brabo, né? Quando a gente vê aglomeração. Eu mesmo já me peguei querendo brigar. Ah, mas o que essa rapaziada está fazendo no bar, né? E depois você olha um ônibus transbordando gente para fora e fala, bom, qual que é a diferença, né, de se aglomerar dentro de um ônibus, se aglomerar dentro de um bar? É claro que isso não justifica de jeito nenhum a atitude irresponsável, de certa forma negacionista das pessoas, né? Porque mesmo que eles não comunguem uma postura anti-ciência, na medida em que fere seus interesses pessoais, né, suas necessidades do momento, é melhor desconhecer, né? Então, muitas vezes o negacionismo é bem por conveniência, né? Eu não quero saber dessa coisa difícil, ruim, né? Enfim, nós estamos todos sendo assolados por essa realidade e realmente é difícil para todos nós conservar a linha, né? O equilíbrio, Então a gente precisa todo dia ter uma conversa com a gente mesmo para conseguir se botar no prumo. Agradeço muito o convite de vocês para estar aqui. Não sei se consigo contribuir além dessas reflexões e desses reclamos que são comuns a todos nós.
Tenho certeza que será um prazer ouvi-la. Miriam Gonçalves, por favor.
Na verdade, Carminha, eu e para quem nos acompanha, eu mesma ontem eu estava extremamente irritada. Irritada com tudo, sabe quando você está irritada com tudo? Irritada de estar aqui dentro, irritada de não poder ir no escritório, de não ver as pessoas, irritada com esse governo tresloucado. E aí eu fiz o que você falou, sabe, Carminha? Parei. Parei e pensei exatamente isso. A minha vida é infinitamente melhor do que a gente está vendo por aí. O Lula falou uma coisa muito bacana no discurso dele, quando perguntavam e esperavam que ele estivesse com raiva. Ele falou, não, a situação que o Brasil, os brasileiros, brasileiras estão vivendo é muito pior do que eu passei preso. E o que significa isso? Bom, a gente fala, prega, pede, implora o lockdown. Não tem trabalho, precisamos de uma semana. Mas também você vai se colocar no outro lado. Tem gente passando fome, e muita gente, não é pouca gente. E não é lá no Nordeste, que quando a gente era criança, a fome era lá no Nordeste, era aquela gente, né, que não parecia que nem eram brasileiros. Não, é lá, mas é aqui na cidade, na capital maravilhosa. Não tem uma esquina que tenha sinaleiro, que você pare, que não tenha uma pessoa ou pedindo ou vendendo alguma coisa. Então, a gente fica numa situação que é assim: ou trabalha e morre de Covid, ou não trabalha e morre de fome. Ou não trabalha, a sua pequena empresa fecha e você não tem como cuidar da sua vida. E parece que não tem uma terceira opção, porque é exatamente isso que o governo quer falar para nós. E não é verdade. E não é verdade. Há cerca de 9 meses, eu colocava aqui, foram disponibilizados pelo governo federal 1 trilhão, gente, 1 trilhão de reais para ajudar pequenas empresas, micro, médias empresas. Só que quando essas pessoas foram tomar esses empréstimos para manter as suas empresas, exigiram garantias, não está devendo imposto, né? Então você não está, aí você não precisa de apoio do governo. Você vai aí no Itaú, no Bradesco, e aí, se você tiver um imóvel, se você não tiver devendo nada, você consegue. Mas não era essa a ideia. E esse dinheiro não foi aplicado. Ora, o que nós precisamos? Nós precisamos de um auxílio emergencial de fato. E não é para 20 milhões de pessoas. Nós temos no país hoje 15% da população desempregada. Nós temos aí, se você colocar que uma pessoa, em média, tem 4 dependentes, você imagina a quantidade de pessoas que estão sem nada, absolutamente nada. E eu sou a favor, nessa emergência, sem dúvida nenhuma, da arrecadação de mantimentos, de levar esses mantimentos para as pessoas, também estou me empenhando. Agora, vamos combinar. Isso não é uma política de ajutório, isso é uma política social que o governo deve a todos nós, né? Eu vou passar a palavra para vocês, mas só antes queria dizer aqui um bom dia para a Elisandra Pinotti, que está nos acompanhando, a Jaqueline Mirello, que está sempre com a gente, Osleque Sarev. A pandemia serviu para deixar bem clara a importância e as fragilidades de nossas estruturas de proteção social. A Dione Garcia, que está sempre com a gente também, o Luiz Carlos Almeida e vamos dar continuidade aí, deixo aberto para os nossos convidados.
Então eu vou fazer alguns comentários que eu acho que tem que ser feito. A primeira questão é o papel do, quando você disse, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, hoje, desde o governo, do início do governo do Bolsonaro, mas já começou antes no governo do Michel Temer, quando o Michel Temer aprova a emenda constitucional 95 do gasto de teto, a partir dali já começou a cortar financiamento do Ministério da Saúde e do SUS. No início do governo, o próprio Mandetta, ao fazer a portaria dizendo que o número de pessoas a ser contada para o repasse do atendimento básico da saúde não é mais a população do município, mas os números de pessoas inscritas no SUS, também gerou um corte enorme. E efetivamente, aquele que exerceu o papel de ministro, mas não exerceu para o bem, exerceu também na destruição, é o Mandetta, que ele exerceu na destruição. Não só nesse corte, mas acabou com médico de família também e outras coisas mais. Quer dizer, então, já começou a fazer a destruição com ele. Os outros foram figurativos, que quem manda é o Bolsonaro. É ele, então. E hoje, então, não tem ministro. E se entrar o Quiroga, vai continuar no mesmo patamar. Essa é uma questão política. A outra questão é orçamentária. O ano passado, com a emenda constitucional emergencial declarando de estado de emergência no país, o Ministério da Saúde tinha disponível 160 bilhões e 900 milhões. De acordo com a Comissão de Orçamento, agora, para esse ano, ficou em 122 bilhões e 200 milhões, ou seja, 35 bilhões a menos. Então, há um corte de recursos do governo federal para o Sistema Único de Saúde. A outra observação é que o Ratinho, ele está dando 50 milhões para de atendimento das empresas em 5 anos, né? E, no entanto, não dá absolutamente nada na área social. E o Rafael Greca, 300 milhões para o... Aliás, 50 bilhões para o Ratinho, e o Rafael Greca, 300 milhões para os transportes de ônibus coletivo. Enquanto que para as pessoas, absolutamente nada. E tem que levar em consideração que Curitiba, as empresas de ônibus ganham por quilômetro rodado, não é por número de passageiros. Então, diminuiu os passageiros na pandemia? Diminuiu, porque tem gente que não tem dinheiro para pagar e teve gente que guardou isolamento. Então as empresas tiveram muito lucro. Então essa é uma situação bastante simples de se analisar. A política que não tem ministro, aqui não tem secretário. E qual a identidade entre o governador e o Bolsonaro? O negacionismo. O negacionismo. Essa é uma identidade. Um outro problema que eu vejo é que naturalizou uma série de coisas. Se tornou natural o número de mortes. Não é mais chocante, a não ser quando a morte chega perto de algumas pessoas.